Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições no portal do TCU para 4 cursos à distância, gratuitos. São mais de 3 mil vagas para você aprender sobre os controles na administração pública, estudar as estruturas de gestão e ainda compreender melhor o planejamento governamental e a gestão orçamentária e financeira. A novidade agora é o curso de atendimento ao cidadão. Os cursos são para servidores públicos, mas outros interessados podem participar. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta.
Portanto, nós precisamos trabalhar em 4 mãos, em várias mãos, para que o Brasil melhore a sua capacidade de competir, investindo naquilo que faz a diferença de um país, que são os recursos humanos mais bem preparados, pois é eles que dão condição de melhorar a produtividade e a competitividade do Brasil.
Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
ONG ambientalista apresenta metas para preservar o planeta.
Debate sobre aumento do repasse ao FPM continua na Câmara.
Deputados criticam flexibilização do horário da Voz do Brasil.
A Voz do Brasil, na opinião de Maria Lúcia Prandi, do PT de São Paulo, faz parte da vida de milhões de brasileiros, principalmente daqueles que vivem em áreas rurais. A deputada afirma que o programa é um instrumento legítimo para prestar contas das ações do governo. Ela também defende que a cultura e a tradição sejam respeitadas.
A flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil, no entendimento de Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, vai beneficiar somente as grandes mídias. A população, segundo o parlamentar, tem o programa como referência dos temas debatidos nas 3 esferas de governo.
A medida provisória que altera o horário da transmissão da Voz do Brasil não tem o apoio de Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. De acordo com o deputado, o programa é uma marca da comunicação nacional e que deve ser preservado para o bem da população e do poder legislativo.
Também Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, não concorda com a proposta que altera o horário de transmissão da Voz do Brasil. O deputado entende que a mudança pode prejudicar a audiência do programa, que já faz parte da rotina da população brasileira.
Economia.
O fim do Reintegra, programa do governo federal que permitia o ressarcimento de parte do valor exportado de produtos manufaturados, trouxe muitas dificuldades ao setor produtivo.
Diante da pressão da indústria nacional, o governo resolveu restabelecer o programa por medida provisória, mas as empresas consideraram o índice de ressarcimento previsto no texto como insatisfatório.
Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, então acrescentou uma emenda à medida provisória do Reintegra, que ele próprio explica.
Com muita pressão do setor produtivo, o governo voltou de novo, só que um índice bem pequenininho. Então, nós temos uma emenda hoje que propõe, num primeiro momento, 1%, 2015, 2% e 2016, 3%. Já que o governo tem dificuldades de pagamento, então propomos esse parcelamento, porque entendemos que a exportação é muito importante, até porque não tem espaço para todo mundo no mercado interno. Então, nós temos que trazer divisas de fora para dentro através da exportação, especialmente de produtos de transformação de valor agregado que gera emprego aqui dentro do país.
O Reintegra, segundo Renato Mullin, é uma reivindicação de todo o setor produtivo, especialmente dos setores de transformação, como o setor coureiro calçadista, setor moveleiro e setor químico.
O Congresso Nacional aprovou e o Poder Executivo sancionou o projeto que universaliza o acesso do setor de serviços ao Super Simples, regime de tributação simplificado para micro e pequenas empresas.
Emenda de Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, permitiu que as micro e pequenas empresas possam recorrer ao mercado de capitais. Ele explicou que a medida vai possibilitar a obtenção de recursos para o crescimento das atividades.
Estamos aprovando a possibilidade da micro e pequena empresa acessar ao mercado de capitais, lançar títulos, ações, para que investidores possam apoiar economicamente a iniciativa de expansão de uma empresa ou até a criação de uma nova pequena e microempresa. Essa será uma grande novidade para a economia brasileira. As micro e pequenas empresas poderem lançar ações, títulos, para que investidores possam aportar capital para que elas ampliem os seus negócios, gerando emprego e renda. E é isso que interessa para o nosso desenvolvimento.
Segundo Otávio Leite, a geração de emprego e renda depende das oportunidades oferecidas às pessoas para expandir ou iniciar uma atividade econômica. A Câmara aprovou a medida provisória que aumenta os percentuais de biodiesel e etanol misturados, respectivamente, ao óleo diesel e à gasolina, comercializados nos postos de combustível do país.
Para Márcio Macedo, do PT de Sergipe, a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final fortalece a cadeia produtiva de combustíveis limpos, gera emprego e renda, além de dar uma contribuição importante ao meio ambiente.
Bongás, do PT de São Paulo, comemorou a aprovação da medida provisória que aumenta o percentual de adição de biodiesel ao óleo diesel. Ele justificou que o biocombustível não é poluente e permite uma renda maior aos produtores, além de desenvolver a cadeia de produção, gerando emprego e renda.
Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, também manifestou apoio à MP do biocombustível. A medida, segundo o parlamentar, beneficia a geração de emprego e renda, além de estimular a indústria.
O Poder Executivo sancionou 100 vetos à lei complementar que altera o regime de tributação das micro e pequenas empresas. Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, explicou que a lei universaliza o acesso do setor de serviços ao Simples Nacional, conhecido como Super Simples.
De 21 a 25 de julho, foi realizado na Câmara um projeto de extensão da Universidade de Brasília, chamado Politeia. Yara Bernardi, do PT Paulista, relatou que estudantes de todo o Brasil, da área de ciência política e de outros cursos, tiveram a oportunidade de reproduzir o funcionamento do Congresso Nacional.
Foi instalada no Senado nesta quarta-feira a CPMI do metrô. Renato Simões, do PT de São Paulo, destacou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pretende investigar um suposto cartel nos metrôs de São Paulo e do Distrito Federal.
Divergências sobre o aumento do percentual a ser repassado ao Fundo de Participação dos Municípios impediram o avanço da tramitação da matéria.
O repórter Tiago Marcel traz mais informações sobre o tema.
Deputados não chegam a um acordo sobre o percentual de aumento do repasse destinado ao Fundo de Participação dos Municípios e cancelam reunião da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição do deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná. A reunião deliberativa votaria o relatório do deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará. O texto do relator sugere que o percentual da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados destinado ao fundo passe de 23,5% para 25,5%. No último mês, entretanto, o governo federal apresentou uma proposta de aumento de um ponto percentual, parcelado em duas vezes. A primeira parcela, de 0,5 ponto percentual, seria repassada em julho de 2015 e a outra metade ficaria para julho de 2016. Inicialmente, essa proposta não agradava os prefeitos. No entanto, a Confederação Nacional de Municípios voltou atrás e aceitou a proposta do governo. Nesta semana, a CNM comemorou a aprovação da PEC do Senado Federal, que aumenta em 1 ponto percentual o montante destinado ao fundo, nos moldes da proposta governista. Danilo Forte disse que não desistirá do acordo construído na comissão especial e que manterá o seu relatório com os 2 pontos percentuais de aumento.
A gente fez um relatório consensuado com a totalidade da comissão especial, inclusive os representantes do PT, e na última sessão da votação, a liderança do governo, né, pediu vistas ao processo exatamente para tentar postergar, porque tinha uma outra proposta em tramitação no Senado e que ele achava mais vantajoso do ponto de vista do governo federal.
Entretanto, Danilo Forte afirmou que aguarda posicionamento do líder do governo, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, para viabilizar o novo acordo de pelo menos 1,5 ponto percentual, parcelado em 3 anos, sendo 0,5 ponto a cada ano a partir deste ano. A PEC aprovada no Senado será analisada por comissão especial na Câmara, antes de seguir para o plenário. Se houver acordo, poderá ser apensada a PEC da Câmara, por tratar do mesmo assunto. Se for modificada pelos deputados, retornará ao Senado. Já a PEC da Câmara, após aprovação na comissão especial, seguirá para análise do plenário, em 2 turnos de discussão e votação. Em seguida, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Saúde.
O programa Mais Médicos do governo federal vai completar um ano no mês de setembro. Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, trata-se de um projeto arrojado e que, passado o primeiro impacto, trouxe muitos benefícios para a vida do cidadão.
Eu considero a decisão de criar o programa Mais Médicos uma das decisões mais corajosas e mais acertadas do governo federal, no sentido de melhorar a vida das pessoas, ampliar os serviços na área da saúde. E nesse quase um ano de existência do programa, eu ouvi muitos depoimentos emocionados de pessoas que passaram a ter um atendimento mais próximo, um atendimento mais humano, um atendimento mais eficiente do médico.
O Paraná recebeu mais de 800 médicos do programa que estão atendendo em 300 municípios do estado.
De acordo com Zeca Dirceu, aumentou em 56% o número de consultas para o pré-natal. Houve também um aumento de 44% nas consultas para diabéticos e diminuição dos encaminhamentos de pacientes para hospitais da rede pública paranaense.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Eliene Lima, do PSD mato-grossense, que regulamenta a importação de medicamentos. O parlamentar acredita que leis mais específicas poderão contribuir para aumentar a fabricação de remédios no país.
A redução da jornada de trabalho dos enfermeiros vai beneficiar milhares de profissionais em todo o país. Dr. Paulo César, do PR Fluminense, lembra que a luta pela redução da jornada já dura 14 anos. O deputado fez um apelo para que a matéria seja votada no esforço concentrado de setembro.
Recreio, turma.
Você viu que legal, Lulu? Você ouviu o que a professora disse? A gente pode ser deputado por um dia.
Ah, mas é muito difícil fazer uma lei, Carlinhos.
É sim, mas uma boa ideia pode virar lei.
Será?
Claro! O Câmara Mirim aproveita a ideia das crianças.
Bora tentar?
Bora!
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Educação. Para Alex Canziani, do PTB do Paraná, o Plano Nacional de Educação representa um balizador das expectativas do país com relação ao setor educacional. Suas metas e objetivos, no entendimento do parlamentar, devem ser cobrados por toda a sociedade.
Ao longo dos anos, né, cada vez mais a sociedade vê que o caminho para um país desenvolvido, um caminho para um país com melhores oportunidades para os nossos irmãos brasileiros, se dá através da educação. E esse Plano Nacional de Educação, ele dá exatamente as metas, os objetivos que nós temos para os próximos 10 anos da educação. Desde a educação infantil até o ensino superior, até a pós-graduação. E ele tem para cada uma dessas áreas metas específicas, quantitativas inclusive, de recursos que nós vamos ter, e essa é uma questão importante, para que nós possamos atingir essas metas. E agora cabe a todos nós, juntos, não só os parlamentares, não só o governo, mas a sociedade como um todo, possa cobrar para que nós efetivamente implementemos esse plano e possamos comemorar daqui a 10 anos um país com a melhor qualidade de educação, um país com melhores oportunidades para os cidadãos.
Alex Canziani considera o Plano Nacional de Educação um avanço significativo no setor, pois define parâmetros do caminho que deve ser seguido para alcançar melhores índices educacionais.
A criação da Universidade Federal da Amazônia Tocantina visa expandir as vagas do ensino superior na região. Miriquim Batista, do PT do Pará, fez a indicação ao Ministério da Educação para assegurar a qualificação das pessoas que moram em localidades onde o agronegócio está se expandindo.
É uma universidade que vai atender vários municípios da região tocantina. É uma universidade onde ela vai se instalar, onde tem o agronegócio, onde tem a agricultura familiar, onde tem uma produção de pescado, onde tem uma produção pecuária, onde tem uma produção muito grande do açaí paraense. Essa universidade, ela vai levar a formação para aquela região, formação técnica, a partir, inclusive, dos campos da Universidade Federal do Pará, que já existe, em Abaetetuba, Cametá e Tucuruí. É uma universidade multicampus que vai atender vários municípios, inclusive com a sede em vários municípios.
De acordo com o Miriquinho Batista, a universidade vai atuar em 14 municípios, sendo 3 sedes administrativas nas cidades de Abaetetuba, Cametá e Acará. Já as cidades de Baião, Barcarena, Concórdia do Pará, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mucajubã, Moju, Oeiras do Pará, Tailândia e Tomé-Açu recebem subunidades acadêmicas. Esporte.
Pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 83% dos estrangeiros avaliaram de forma positiva a Copa do Mundo no Brasil. Para Valtenir Pereira, do PROS, de Mato Grosso, o evento comprovou muito mais do que a capacidade realizadora do povo brasileiro.
A iniciativa dos japoneses de limpar a sujeira dos estádios após os jogos da Copa do Mundo no Brasil deixou Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, admirado. De acordo com o parlamentar, os torcedores do Japão deixaram um exemplo de civilidade e cidadania para o mundo. Eleições. Os três principais candidatos à presidência participaram nesta quarta-feira de uma sabatina promovida pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária em São Paulo. Dr. Ubiali, do PSB, registrou que a logística do agronegócio foi o tema mais debatido no encontro.
O que ocorre no parlamento pode refletir nas eleições de outubro, alertou Jesus Rodrigues, do PT do Piauí. A participação popular, preconizada no decreto do governo federal e que alguns parlamentares querem derrubar, deve merecer atenção dos eleitores.
Meio ambiente. A ONG SOS Mata Atlântica apresentou aos deputados da Frente Parlamentar Ambientalista um documento contendo 14 metas a serem cumpridas por eles no parlamento para preservar o planeta.
Mais detalhes com a repórter Mariana Monteiro.
Os compromissos são divididos nas áreas de florestas, mar e cidades. Para preservar essas áreas, o documento propõe, entre outras metas, vetar integralmente qualquer iniciativa que modifique a lei que criou as unidades de conservação das florestas. Outra meta é aumentar de $4,50 para $21 por hectare o orçamento anual para áreas protegidas no Brasil. Um quarto dos brasileiros vive no litoral. Para proteger o mar, a ONG propõe, entre outras coisas, aumentar de 30% para 60% a porcentagem de municípios com saneamento básico e implementar o Plano Nacional de Contingência para Grandes Vazamentos de Petróleo e controlar os pequenos vazamentos. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, explicou o objetivo prático da lista de metas.
Então, por exemplo, nós estamos na carta dizendo que aqueles candidatos que assinarem essa carta vão votar e vão se colocar contra a PEC 215, aquela PEC que retira as condições de serem criadas novas unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. Então, é necessário que os candidatos assinem esse compromisso, porque esses itens todos da carta dizem respeito à sustentabilidade, dizem respeito à defesa dos direitos difusos da sociedade.
O deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, acha a iniciativa oportuna.
No ano eleitoral, nós temos que ter uma preocupação de provocar os candidatos a lembrarem desse assunto e inserir esses temas na centralidade dos seus programas. A construção de uma cultura de defesa do meio ambiente é um processo continuado, cotidiano, mas é evidente que no processo eleitoral nós podemos e devemos arrancar daqueles que fazem leis, que comandam os destinos da política, o seu compromisso com essas políticas.
Da Rádio Câmara de Brasília, Mariana Monteiro.
Agricultura. A instrução normativa do Ministério da Agricultura permite a importação de bananas do Equador diretamente para a CEAGESP, o maior entreposto de alimentos do país.
Ao criticar a permissão, Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a medida deixou surpresos os produtores de banana do Vale do Ribeira, que fica próximo à CEAGESP. O parlamentar argumenta que os produtores serão prejudicados com a importação da fruta, pois perderão o mercado.
Ali do lado de São Paulo, em direção a Curitiba, temos o Vale do Ribeira, a maior região produtora de banana do estado de São Paulo. Então os produtores estão em polvorosa. Estive há poucos dias na Abavar, a Associação de Bananicultores do Vale do Ribeira. Eles já sabem do problema, estão tomando providências para ver se torna sem efeito essa instrução normativa. Mas qual é a grande preocupação? Economicamente falando, eu não sei como o Equador vai fazer chegar banana no Ceagesp, sendo que por vias rodoviárias a distância são 6.200 quilômetros. No mais ainda, temos o problema das importações de pragas também. Junto com a banana virá a cigatoca negra e o moco da bananeira.
Outra preocupação dos produtores, segundo Jair Bolsonaro, é que o certificado fitossanitário será fornecido pelo próprio Equador. O parlamentar reiterou que está trabalhando para tornar sem efeito a instrução normativa do governo federal.
Na opinião de Lucy Schoenach, do PT catarinense, a valorização dos agricultores tem propiciado uma melhora da autoestima de quem produz alimentos no país. Segundo ela, políticas públicas do governo federal têm beneficiado agricultores familiares e assentados da reforma agrária.
Duas tradicionais cooperativas gaúchas, Piá e Santa Clara, estão sendo denunciadas pela possível presença de álcool etílico no leite, segundo análises realizadas pelo Ministério da Agricultura. Giovanni Cherini, do PDT, ressaltou que, como consumidor, tem inteira confiança na qualidade da produção das cooperativas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves.
Edição Luciana Vieira.
Produção da equipe da Voz do Brasil, da Rádio Câmara.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você. Um bom fim de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.